Bem, olá a todos, espero que estejam nos ouvindo bem. Eu sou o Luciano Lourenço, sou especialista em Windows aqui na Microsoft. Lido diretamente com empresas, com parceiros, com capacitação. Agradeço aqui a presença de todas as pessoas aqui conectadas dentro do nosso webcast, nossa Academia de Windows 10. Essa Academia de Windows 10 está voltada para clientes, parceiros, algumas comunidades específicas de clientes, as quais são trabalhadas, são gerenciadas aqui na Microsoft. Caso você queira poder me seguir, esse é meu Twitter, _LLourenco. Eu falo aqui com o João Genido, meu par aqui na Microsoft. Tudo bom, João?
Tudo jóia, Lu. Obrigado, pessoal. Muito obrigado aí pela participação. Um tema bem interessante hoje que a gente vai trazer aqui para vocês, em meio a um cenário de crise, como a Microsoft está trabalhando para isso, o Windows, a gente está entregando essa mensagem aí para facilitar o negócio de vocês. Quem quiser me seguir, está aí o meu Twitter, sou o par do Luciano aqui, como ele tinha dito, especialista do time de Windows também, e a gente vai começar aqui para vocês.
Maravilha! Qualquer dúvida, qualquer problema, podem nos colocar, nos acessarem aqui através do nosso ambiente de comunicação online, pelo nosso Live Meeting. E agora a gente vai passar, vamos colocar um pouco do nosso PPT, do que a gente pode estar trabalhando aqui então. Espero que estamos gravando esse PPT, então está sendo filmado e depois iremos disponibilizar em nossos canais essa filmagem. Fiquem à vontade para postar as suas dúvidas. E a gente vai respondendo aqui conforme as nossas interações. E já partindo para uma forma de alteração, vamos agora entender o que a gente pode fazer nesse momento de crise, nesse momento de negócio, como que a Microsoft e como o Windows 10 pode nos ajudar. E nada melhor do que a gente pensar que conseguimos auxiliá-los, conseguimos mostrar para todos os nossos clientes, nossos parceiros, que esse é o momento a qual o Brasil vive. Ele é um momento que eu gostaria de até utilizar, roubar aqui uma frase da Hillary Clinton, que é: nunca desperdice uma boa crise. A gente entender que esse cenário, da forma como nós estamos vivendo, Brasil, economicamente falando, politicamente falando, a gente como Microsoft, e principalmente a gente do time de Windows, consegue auxiliá-los num cenário que, como a gente consegue fazer mais com menos, e como esse momento de atualização gratuita para Windows 10, nas suas versões domésticas, na sua versão professional do Windows 10, pode trazer essa atualização e pode trazer benefícios para a empresa. A gente entende, João, que o mercado, sendo analisado por vários especialistas, pessoas diretas, pessoas indiretas, acabam nos mostrando o que a gente pode trazer de diferencial para ele e o que esse mercado traz. Sinta aqui para a gente, comenta aqui um pouquinho para a gente, como que a gente pode buscar resultados de formas tangenciais, de formas positivas e trazer um benefício, trazer soluções para a gente como mercado.
Legal. Bem colocado, Lu. Eu acho que no contexto histórico, né, todas as vezes que a gente passou por grandes crises, foi uma boa oportunidade de grandes ideias surgirem. Então, ela força com que a gente trabalhe, com que a gente tente superar isso. Com a Microsoft isso não é diferente. E além da própria Microsoft trabalhar, tenta levar isso também para os nossos clientes, para os nossos parceiros. Né? A oferta de gratuidade do Windows 10 é uma delas. Né? A gente sabe aí que a atualização de XP para o Windows 7, né? Na época do lançamento de XP, essa atualização para o Windows 7, isso gerou um custo. Vivemos um cenário hoje de crise, atualização de Windows 7, Windows 8, 8.1. Você tem a oportunidade de fazer essa atualização extremamente simples e gratuita para o Windows 10, já demonstra aí um pouco desse nosso incentivo, desse auxílio, dessa adoção e manter todo mundo na mesma plataforma. Não só com o Windows, mas também com outros produtos, trazendo a produtividade, o Office, colocando os seus negócios de uma forma onde você pode acessar ele em outros dispositivos, não só no seu tablet, não só no seu celular. Então, a gente trabalha nessa linha de te dar essa comodidade, esse conforto de poder trabalhar gastando menos e fazendo mais. Né? Então, a gente tem aqui alguns relatos de que The Economist, The Telegraph, jornais noticiaram a importância de você apertar o cinto no momento de crise, né? A importância de segurar as pontas, porque a gente tem uma perspectiva de mercado que não é muito promissora lá na frente. Né? E a Microsoft trabalha justamente no sentido contrário, né? Gerando essas oportunidades e mostrando que Apesar dos problemas, a gente tem aí grandes ferramentas para trabalhar e que vão aproveitar ao máximo os recursos que a gente tem dentro de uma empresa e conseguir levar isso tudo adiante, mesmo em um cenário de crise desse, né, Lu?
Excelente. E o ponto desse nosso foco, dessa nossa primeira apresentação da academia, dizer, nós vamos falar sim de produto, vamos falar sim de soluções de tecnologia, mas o ponto no tocante principal, vamos tentar passar um pouco do que um CFO passa, do que o gerente financeiro está pensando, como que a gente pode estruturar. O áudio estava no meu microfone. Prezados, tivemos um problema aqui na máquina, a gente já voltou, já exibindo aqui o som. Por favor, só confirme para a gente se o som agora está aparecendo, se está com o computador de todos, ok? Beleza, obrigado a todos. Então, dentro desse cenário, dentro da forma como ele é apresentado, entender quais são os desafios que nós estamos vivendo, o que a gente pode trazer de diferencial nas condições incertas de mercado. E o João estava aqui explicando nas questões de como aumentar a produtividade e a competitividade dentro das nossas empresas.
Exatamente. Tendo em vista esse cenário de desafio, e todo desafio gera uma oportunidade, então cabe a nós aproveitar essas oportunidades. De que jeito a gente faz isso? De que maneira? A gente aumenta a competitividade e ganha participação frente à recuperação econômica, usando a tecnologia como principal impulsionador para essa transformação. Então, com as ferramentas que você está trabalhando, fazendo uma vistoria legal, o que você tem hoje, como que você pode impulsionar esses negócios, como que você pode se voltar para dentro da sua empresa, do seu cenário e repensar a forma de entregar, a utilizar a tecnologia ao seu favor e aí, em paralelo a isso, também se diferenciando da concorrência, né? Nesse momento que você está passando, tendo as oportunidades e já aproveitando o que você tem para poder entregar uma nova mensagem, um novo segmento e assim, ainda por cima, se destacar da concorrência na sua corporação.
E assim, de uma forma que a gente consegue trazer uma previsão econômica. A previsão econômica, a gente sabe que para o cenário atual, para o cenário Brasil, ela anda muito incerta. É complicado a gente pegar e analisar até mesmo quanto que o dólar tem variado nos últimos 15, 20 dias, variando 5, 10%. A gente entende que essa variação nos afeta e afeta clientes, parceiros, na forma de uma renovação de um contrato, na forma como a gente pode fazer economia de dinheiro. Muitas das vezes a gente consegue fazer uma economia financeira reduzindo tempo de projeto, reduzindo funcionalidades de projetos que já estão em andamento. E por muitas das vezes a gente acaba deixando de tocar algum projeto, alguma atualização, alguma feature que nós queremos implementar dentro da nossa infraestrutura de TI, que não necessariamente a gente consiga expandir e trazer um diferencial. A gente entende, e atuando diversos clientes, eu posso falar que nos últimos 20 dias estive presente pelo menos uns 15 clientes diferentes, entendendo que às vezes trabalhos, gerenciamentos de mobilidade, funcionalidades de trazer a possibilidade do funcionário poder trabalhar remoto, pode trazer às vezes formas de reduzir, de mitigar riscos, de uma forma de conseguir gerenciar melhor essas necessidades. E muitas das vezes eu até brinco dentro do meu lado pessoal, que eu falo que é, eu prefiro criar unicórnio do que criar expectativa. E muito do que tem dentro desse cenário, de como que a gente gerencia essas expectativas, é o que a gente precisa passar para os nossos clientes internos, ou seja, para os nossos usuários, para os nossos clientes externos como parceiros, e principalmente, em vários cenários, gerenciar as expectativas, o que a gente pode passar para o nosso board diretor, para o nosso board gestor, e assim a gente contemplar as possibilidades e as formas de gestão do que o próprio Windows 10 pode fazer para você, e do que a gente pode fazer com os projetos envolvendo o Microsoft, envolvendo mobilidade. E por isso que eu venho aqui e digo para vocês, junto com o nosso amigo Windows Hello, bem-vindo ao Windows 10. Saiba que com o Windows 10 você conseguirá atender cenários de inovação de mercado, atender cenários voltados para controle de aplicações, controle de dispositivos e como TI, como infraestrutura, ou mesmo como uma área de inovação tecnológica dentro da empresa, fazer diferenciais as quais soluções que estão dentro do Windows 10, que estão dentro da nuvem Microsoft, podem sim ajudar a eliminar malwares dos dispositivos, eliminar custos de gestão centralizadas, conseguindo implementar uma gestão descentralizada com algumas soluções como Azure, como Office 365, gerenciamento de mobilidade para os dispositivos, controle de aplicações universais. Valendo lembrar que essa academia, ao final dela, todos os presentes, e agradecendo que nós temos uma boa participação já online, conectado ao nosso ambiente, ao final, todos os presentes receberão um certificado, João. E dentro desse certificado, a gente tem algumas propostas que estão bem apeladas a esse slide que a gente está apresentando. Esse slide, a gente está falando de Windows Universal Apps, falando de Cortana, Edge. O que mais que a gente pode estar falando, João?
Legal, bem lembrado. A gente está fazendo essa academia de Windows 10, se eu não me engano, uma série de 8 webcasts aí que serão entregues. É legal todo mundo participar de cada um deles, no finalzinho receber esse certificado aí. Sempre que eu visito um cliente, né, a gente faz essa visita, começa a conversar um pouquinho sobre negócio nesse cenário. É muito comum a gente pensar que, quando a gente vê até noticiário, grande corporação ou determinada segmento de comércio encerrou suas atividades, está reduzindo custos, está enxugando custos. Só que assim, o último ponto que é pensado é o ponto tecnológico. Será que eu tenho, o que eu tenho dentro de casa ali, os meus servidores, as minhas edições de Windows, de fato estão sendo empregadas ali as tecnologias corretas, visando a maximização dos meus lucros e evitando que problemas aconteçam, né? Por exemplo, Universal Apps, eu consigo garantir que a mesma aplicação rode tanto no Windows 10, do tablet, do telefone, seja um híbrido, enfim. Então, eu tenho um aplicativo que roda em dispositivos diferentes, com a mesma experiência, com a mesma interface. Dentro da minha corporação, eu tenho também uma intranet corporativa, onde os meus usuários precisam executar determinada tarefa, seja de um ticket de viagem, fazer um reembolso. E muitas das vezes, a gente não sabe da possibilidade de compatibilização, né? No caso do Microsoft Edge e Internet Explorer. Com o Windows 10, você tem os dois navegadores, o Edge para aplicações modernas, o Edge é o browser daqui para o futuro, e o Internet Explorer 11, né? Lembrando que a gente encerrou o suporte das edições anteriores do Internet Explorer, então Internet Explorer 10, 9 e 8 não são mais suportados, não tem mais atualizações de segurança. Então, para manter o seu segmento seguro, suas aplicações web, seus portais, utilize o Edge e utilize o IE em caso de compatibilidade. Quanto custa hoje para sua empresa ficar parada, né, Lu? A gente fala aqui vazamento de dados, vazamento de informações. Né? Então, a gente traz aqui vários segmentos aqui de tecnologias mesmo que o Windows 10 emprega, que ajuda o empresário hoje a se livrar desse momento. Né? É uma pergunta chave. Se você fizer uma visita hoje, quanto custa hoje para sua empresa se ela fica parada? Né? Como o Windows 10 ajuda a manter em tempo real tudo funcionando, tudo legal, tudo tranquilo para que o negócio continue.
E o ponto que é interessante desse questionamento que são números, são levantados por um órgão mundial, um órgão global, que não tem vínculo nenhum com nenhuma empresa voltada para o segmento, para a indústria de TI, que é o Gartner. Então, ele levanta alguns números bem interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês, que são desde como que, com soluções Microsoft, a gente pode fazendo gerenciamento de dispositivo, gestão de ativo de software, SAN, controle, custos de helpdesk, e com quais soluções, ou quais tipos de soluções nós conseguimos mitigar esse tipo de custos, e através de mitigando essas questões de custos, a gente consiga com soluções simples, e no caso, por exemplo, a atualização de um XP para um 7, quais eram os custos diretos e indiretos relacionados para o PC, custos em dólares. E aqui agora, se a gente pensar, vindo de uma atualização de 7, de 8 para o 10, teríamos custos relativamente similares. E com algumas tecnologias, e principalmente com a atualização do Windows 10 Professional para empresas, as quais se atendem independentemente do tipo de licença que ela adquiriu, ou seja, você comprou um computador com a licença OEM, você pode sim atualizar a sua licença, que está com 7 Pro, 7 Ultimate ou Windows 8.1 Professional para o Windows 10 Professional. Você comprou por licença por volume de Windows 7 Professional, também poderá ir para a licença de Windows 10 Professional. Independentemente do seu contrato, ele permite essa atualização gratuita e essa atualização deve ser feita exclusivamente até o dia 29 de julho de 2016. Após essa data, a Microsoft não dará um suporte estendido a essa promoção, a esse benefício de atualização gratuita. Muito importante saber, para que você licencie, para que você ative seu dispositivo com Windows 10 gratuitamente, precisa ativar a sua licença. Ou seja, dentro de todas as suas máquinas, rodando Windows 7, citando um exemplo clássico, você tem 100 computadores na sua infraestrutura. Se você atualizar 80 computadores, ativar esses 80 computadores até 29 de julho, essas 80 licenças serão suas, perpétuas, enquanto esses computadores existirem. Após esse prazo, esses 20 computadores que não foram atualizados, se você desejar, sim, você poderá atualizar para o Windows 10, mas não se beneficiará da atualização gratuita. Quando a gente pensa num tocante de tempo, nós já estamos em março, julho já está aí. Precisamos focar, e se a gente quer, nesse momento de crise, mostrar um diferencial, mostrar como que a gente pode fazer algumas soluções para o negócio, sem investir, sem colocar a mão no bolso para adquirir licença, é um momento chave para ser feito isso, para ser feito esses projetos. Dentro disso, nós conseguimos garantir mais de 90% das aplicações de mercado irão migrar de forma nativa, irão migrar de forma fluida para o Windows 10. Isso é uma forma que a gente consegue também trazer uma redução de custos em tempos de disponibilidades, em tempos as quais Windows as a Service, Windows como serviço, traz e implementa essas formas de segurança para que você possa ter uma solução nativa, sempre atualizada, funcional para o seu sistema operacional. E dentro disso, a gente vai citar quais são as 10 coisas que a Microsoft, com Windows, com Azure, com Office 365, com Dynamics CRM, pode fazer para você. Eu diria que dentro dos tocantes, a migração para serviço de nuvens já nos traz de uma forma direta uma economia de 60% dos custos de armazenamento. O ponto é, a economia se dá se você está com um projeto de expansão ou de criação, ou até mesmo de manutenção do seu data center, da sua área de file server, da sua área de arquivos, de negócios, o que você pode fazer de redução de custo utilizando o Azure as a Service, utilizando a gestão de controle dos seus ativos dentro do Azure, com o ambiente de backup, com o ambiente de armazenamento, onde a gente faz um levantamento de custos de dados dentro de um data center interno, com os armazenamentos internos, custos de HD, custos de energia, custos diretos e indiretos, quando comparado até mesmo ao custo do terabyte, do gigabyte dentro da própria infraestrutura, dentro da própria atualização. E assim sendo, colocando de uma forma, o que, que a gente poderá ser feito, como que será trabalhado dentro dessa atualização, dentro desse ambiente de file server. Equipes de vendas conseguindo trabalhar e rendendo 24% melhor, pensando em cenários onde que os dispositivos com Windows, rodando uma solução como um Dynamics CRM, pode pegar...
Bem, e aí continuando aqui, reduzir os custos de viagem e comunicação. Então a gente tem aqui o Skype, né? O Skype Palmeiras ajuda aí a reduzir as despesas de viagem em até 40%. Né? Você está precisando fazer, por exemplo, eu estou em Curitiba e tenho que fazer um workshop em São Paulo, falar um pouquinho aí de Windows 10, das melhorias. Talvez não valha a pena uma viagem para um evento de no máximo uma hora, né, falar de todos os diferenciais, das novidades. É onde o Skype for Business pode me ajudar nisso, né? Eu inicio ali uma conferência com todos os envolvidos, posso gerar ali um invite, um convite para todo mundo, disparo, todo mundo aceita, participa, a gente faz essa mesma reunião como se fosse presencial, com o auxílio dos recursos que o Skype fornece para a gente. Da mesma forma que a gente está fazendo aqui com vocês, compartilhando esse PPT, onde a gente está passando essas informações para você, isso sem ter que viajar, sem eu ter que me preocupar com deslocamento até o local, né, despesas de hotelaria, despesas de refeições e até a propriamente dita passagem para deslocamento de um local como esse. Né? Pensando hoje num cenário onde a gente tem o trânsito também cada vez mais complicado, se você se locomover de um local até outro, né, essa comodidade em onde você consegue se conectar com as pessoas e realizar essas atividades, né, o Skype te entrega isso muito bem.
E isso trazendo, por exemplo, onde você consegue também utilizando Skype, também utilizando soluções de nuvem, conseguir capacitar a sua força de trabalho, onde você consegue trazer com esse tipo de soluções um retorno sobre os investimentos, um controle total de propriedade, que é o TCO, entre 163% no retorno de investimento e fazer um controle do que você tem dos seus ativos, independentemente se é CAPEX, o seu PEX, a sua forma de aquisição, a sua forma de utilização, e através disso a gente conseguir reduzir os custos de gerenciamento de TI, custos de gerenciamento de TI que a gente consegue trazer por dispositivo em até 33%. Lembra dos números dos slides anteriores, que nós falamos de custos de 1.900 dólares, no custo anual de uma migração, ou custos até que o Gardner nos apresenta, em torno de R$50 a $50, o custo do chamado técnico, o custo do service desk. E assim, utilizando essas funcionalidades, ativando essas soluções, a gente consegue gerar uma conformidade de TI, uma conformidade na gestão dos seus ativos de software, reduzindo também custos diretos ou indiretos quando a gente deixa de utilizar soluções nativas, soluções on-premises, partindo para soluções na nuvem, ou partindo para soluções como serviço. O que eu quero dizer com isso? Hoje, o Windows, ele também pode ser adquirido, também pode ser trabalhado como Windows como serviço. E se vocês sabem, hoje nós temos uma forma de aquisição de licenciamento de volume para o Windows, voltado para licenças para o usuário, a qual aquele usuário com 2, 3 ou mais dispositivos, se beneficiariam de uma única licença de Windows Enterprise para utilizar em todos os seus dispositivos atrelados àquela pessoa. É uma forma de visão a qual nós falamos que o ativo, a gestão, deve estar voltada para a pessoa, para o dispositivo. É igual nós entendemos, e fazendo uma analogia, deixando de falar de tecniquês, deixando de falar de linguagem de finanças, indo para o português, pura e simplesmente. Servidor, ele serve para prover algo a alguém ou alguma coisa. Se nós não temos alguém, alguma coisa para prover, para que serve o servidor? Então, a gente controlar, gerenciar os ativos, gerenciando as pessoas, nos traz resultados diretos e implícitos nas nossas necessidades atuais, nas necessidades atuais de negócios, que as quais eu acho que, independentemente do segmento de empresa que você atue, devem ser esses três pontos, devem ser esses três pilares. Reduzir custos e ineficiências, basicamente é fazendo mais com menos, aumentar o capital, aumentar o retorno, ou seja, melhorando o custo do meu produto e o valor agregado ao meu produto para que eu consiga melhorar os retornos de capital, os retornos financeiros para a minha empresa e assim também desenvolvendo novas frentes de negócio, novos modelos de negócio. Eu não quero dizer pura e simplesmente falando de desenvolver novos produtos, desenvolvendo novas soluções, mas sim novas formas de entrega, novas formas de gerenciamento da própria solução, a qual, em muitos casos, em muitos cenários, podemos e devemos trabalhar de uma forma que conseguimos entregar soluções que maximizem a agilidade interna e externa das pessoas, nos mantenha competitivos, num cenário a qual, principalmente esse momento de crise, falando de momento Brasil, a manter a nossa competitividade com as nossas margens de lucros se faz extremamente importante, diferenciais para que essas frentes de negócios consigam suportar os nossos projetos e nossas implementações dentro de TI. E a gente consegue sim, com soluções baseadas em Windows 10, Windows 10 Enterprise, mostrar um diferencial a qual eu indo no cenário de controle de banda, controle de aplicação, gestão do dispositivo, Service Desk, Service Delivery dentro do próprio Windows Enterprise, eu consigo sim, mitigando problemas, implementando soluções diferenciais de mercado ou diferenciais voltados à mobilidade. Como, por exemplo, entregando uma mobilidade baseada nos novos modelos de aparelhos, modelos das quais diversos outros fornecedores, diversos outros OEMs, empresas de TI, acabaram de lançaram ontem, no dia 22 de fevereiro, inúmeros dispositivos na feira Mobile Conference em Barcelona, diversos aparelhos utilizando a funcionalidade de Windows Continuum, Continuum for Phones. Nós vamos ter um webcast voltado para isso, o que o mobile pode fazer para você. Mas, João, cita um pouquinho para a gente o que é o Continuum for Phones.
Legal, Lu. Imagine que você tem o seu celular, né, rodando Windows Phone, e aí você precise trabalhar, você precisa ali abrir um aplicativo específico, abrir o Word, abrir o Excel, até desenvolver um PowerPoint para fazer uma apresentação. Com o Continuum for Phones, você vai plugar o seu dispositivo, né, o seu Windows Phone em uma dock, né, uma pequena dock, um teclado, um mouse USB, e vai ter também ali uma tela disponível conectada a um monitor. Obviamente, você vai ter ali a experiência de um desktop rodando Windows, mas o potencial do celular, né? O seu celular é a CPU, é o core que está te gerando ali uma experiência completa de uma máquina rodando Windows 10, através do telefone. Enquanto você está trabalhando ali no seu teclado, mouse mesmo, na tela, na sua aplicação, lê e-mail, responde e-mail, como se você tivesse um desktop. Caso você precise ainda obter os recursos do celular, responder uma ligação, alguém te ligou, basta desconectar o dispositivo da DOC, atender a sua ligação e ao retornar, o seu trabalho será retomado. Você não vai perder nada, as aplicações serão mantidas ali. É incrível como a gente tem ali o poder da computação pessoal, né, na mão, no celular. Né? Você poder ali tá viajando, por exemplo, tá de férias em algum hotel e assim... Só de plugar ele em uma tela, você tem ali o potencial de um computador na palma da sua mão.
E isso, quem fala, não somos somente a Microsoft falando o próprio Windows 10. Nós temos alguns pontos, e eu peço desculpa a todos por esses pontos estarem em inglês, mas é como é um material oficial e não é um material nosso, a gente não poderia traduzi-lo, mas alguns pontos que o Gardner coloca sobre como que a atualização para o Windows 10 pode remover problemas, issues, desenvolvendo novas capacidades relacionadas à segurança, a gerenciamento, a implantação de aplicações e como que as futuras atualizações poderão ser trabalhadas de uma forma muito mais rápida, inteligente e que as empresas poderão se adaptar a essas formas de gerenciamento e deployment num cenário muito mais rápido e simples. Justamente porque um ciclo de vida de produto Microsoft tende a ser trabalhado em torno de 10 anos. Ou seja, são dois ciclos divididos por 5 anos cada de suporte ao produto. 5 anos para o primeiro suporte, suporte total, as aplicações, funcionalidades, mais 5 anos posteriormente suportando pacotes de segurança, e alguns erros específicos, uma aplicação que possa gerar falhas internas e trazendo problemas de solução de segurança. Isso nos faz e nos remete, quando a gente vai falar de segurança, vamos falar de investimento, eu gostaria de deixar esse slide mais como um ponto para se pensar, como a gente sempre pensa na área de TI, na área de informática, nós temos várias sopas de letrinhas para poder pensar. Isso aqui são algumas que são temas de finanças que estão correlacionados ou não ao dia a dia para um gerente financeiro, mas que hoje para um gerente de TI ou para as pessoas que pensam cursando suas universidades, suas pós-graduações, ou que pretendem ir para um lado mais gerencial, vivenciam em seu dia a dia. Capex, OPEX, anuidade, custo de alocação, retorno de investimento, payback, PO, RFP, enfim, formas de trabalhar com cenários que uma licença, que aquisições de licenças, aquisições de serviços. E quando eu digo serviço, não estou falando pura e simplesmente de serviços de informática, estou falando desde o serviço de contratar energia elétrica, de uma forma de trabalhar com a operação, afinal de contas você quer chegar no seu ambiente, na sua casa, tocar no interruptor e a luz acendeu ou a luz apagar. São cenários nas quais, quando a gente vai para uma forma de Windows como serviço, de soluções como serviço, é como nós queremos trabalhar agora, ou como nós trabalhamos dentro do Azure, trabalhamos dentro do Office 365. Você que já testou, que já conhece o serviço do Azure, já conhece o Azure, sabe que você pode ir lá iniciar máquinas virtuais, parar com as suas máquinas virtuais, ou usar conforme demanda da sua necessidade. Isso faz com que você esteja preparado, suas soluções estejam prontas conforme o time to market, assim trazendo um retorno sobre o seu investimento muito mais rápido, fazendo os custos de alocações entre os fornecedores, a qual você faça os seus pedidos e suas invoices, trazendo de uma forma que, em vez de você trabalhar num CAPEX, você trabalha como um OPEX. Em outras palavras, o que eu estou falando para vocês, usando termos de finanças, é você deixar de ter todos os seus ativos internos, trabalhando de uma forma que eu quero subir e desligar serviços, pagando pelo tempo que eu quero usar. Essa é a forma mais simples que eu poderia explicar. 5, 6 ou 7 termos aqui utilizados, que é o vivencial para um gerente de finanças, e são essas as palavras... Ou são esses os pontos que irão fazer sentido ou que irão fazer um gerente de finanças pensar se esse projeto, se essa implantação realmente se faz necessário e se eu vou ter o meu ROI, se eu vou ter um retorno sobre o meu investimento dentro desse meu ciclo de utilização, esse meu ciclo de necessidade, fazendo uma comprovação das minhas amortizações de aquisições, de gerenciamento e de gestão. Isso também nos faz pensar, nos faz colocar uma forma que como um projeto de TI acaba trazendo esses custos relacionados sobre soluções. Então, quando a gente pensa e partindo para um cenário baseando em framework de mercado, quero dizer como ITIL, como MOB, para quem não conhece o MOB, é o Microsoft Operation Framework, que ele possui bibliotecas de uma forma trabalhada muito similar ao ITIL, porém voltada para soluções e softwares e serviços da Microsoft, as quais a gente consegue trabalhar num cenário de retorno sobre o investimento. E o que, que a gente pode fazer pensando em Windows 10? João, cita para a gente, exemplifique esses três pontos de redução sobre retorno sobre investimento e o que, que a gente faz com o Windows 10 e o que, que a gente ganha implementando isso.
Legal, Lu. Bom, imagina que você já tem lá o Windows Enterprise rodando, o software Assurance com o contrato, né, com o software Assurance rodando, tem todo o benefício de MDOP na sua empresa. Muito bem legal, muito bem citado aqui pelo Lu, né, a trabalhar nesse framework onde os nossos produtos, as nossas ferramentas estão em conformidade com as metodologias ágeis de implantação de vocês, com o ITIL, ISO. Então, imagine só que você tem, como eu citei, Windows Enterprise com SA, e aí, por exemplo, uma máquina deu problema e você consegue disponibilizar um portal onde o próprio usuário consegue restaurar a sua senha, perdi minha senha, não tem mais que ficar ligando para o helpdesk, alocando um recurso do helpdesk, aí você está perdendo não só o custo desse profissional parado por um problema relativamente simples, mas sim todo o impacto causado ali naquela área de também quem perdeu essa senha está parado. Então você consegue disponibilizar esse tipo de ferramenta, né? O retorno sobre o investimento, você investiu no Windows Enterprise, ganhou ali o benefício do software Assurance no Windows 10, então você já consegue empregar essas ferramentas corretamente e já perceber esse retorno dentro da sua corporação. Um usuário que conseguiu se auto-atender no portal, não ficou utilizando tempo desnecessário ali do seu serviço de helpdesk. A questão de você, por exemplo, utilizar também ali o BitLocker, né? Mais uma vez eu cito aqui, eu gosto de citar porque é importante, né? A sua empresa parou. Quanto vai custar essa empresa parada por um vazamento de informações, né? Gerou ali um incidente de segurança porque determinado documento foi enviado incorretamente por e-mail, vazou no pendrive, né? Então você tem BitLocker, ativa o BitLocker nas suas unidades de disco, dentro do computador, tem o BitLocker to go para você utilizar em pendrives, né? Chega a um usuário da empresa, um colaborador, enfim, um visitante, espetou um pendrive em uma das máquinas da empresa. Ele vai ser convidado a habilitar o BitLocker nessa unidade. Para quê? Justamente visando com que dados corporativos não saiam da empresa no pendrive desse visitante ou desse colaborador que trouxe o seu pendrive em fim de casa. O BitLocker na máquina, se o colaborador perder ou for tiver sua máquina roubada, furtada por algum evento, por algum infortúnio, imagine a mesma situação. Esses dados não conseguirão ser recuperados fora da corporação. Perdeu, ninguém vai conseguir ir lá decriptar essa unidade. Se eu formatar essa unidade, os dados também serão perdidos. Nem formatando você consegue recuperar. Então, isso é um pouco do retorno sobre investimento que a gente vem abordando aqui, tratando aqui. Muitas das vezes você pega e analisa um contrato desse de Windows Enterprise, com software Assurance, a princípio parece que não é a sua necessidade, não preciso de tudo isso, mas se você para e pensa de novo, pensa duas vezes e tem esses benefícios implementados corretamente configurados dentro da empresa, você vai ver que isso faz diferença, né? O EDP, né, para você proteger os dados corporativos e serem enviados por e-mail, é a mesma situação. Você tem o controle absoluto, o gerenciamento não só dos dispositivos que estão dentro da corporação, mas também um cenário, pensando num cenário de BYOD, onde o próprio usuário traz o seu dispositivo de casa e você consegue aplicar as políticas que você já tem hoje nos dispositivos da sua empresa, também nos dispositivos desse usuário. Né? Trouxe da casa dele um celular, um computador, conectou, entrou no domínio da empresa. O que o EDP faz? O EDP te ajuda a separar essas camadas. O que é dado corporativo vai ser encriptado, vai ser protegido. O que é dado do usuário permanece no dispositivo dele. O dia de amanhã esse usuário foi embora, eu consigo lá pelo meu gerenciamento, um System Center, enviar um sinal para que os dados corporativos sejam deletados desse dispositivo, sem que o usuário perca os dados dele. Lembrando que é um celular, um computador que ele trouxe de casa. Então, só é importante para mim proteger os dados da empresa e que os dados desse usuário continuem à disposição. Está aí um pouquinho de como transformar o que você investiu em retorno imediato dentro da sua corporação, né, Lu?
E esse retorno, de muitas formas sendo apresentadas, desde um downtime de operação, eu gosto de citar um exemplo, e é clássico esse exemplo do dia a dia do usuário que qual está utilizando o seu dispositivo, precisa ficar algum tempo ou ficaria algum tempo parado, esperando uma manutenção, esperando um suporte, esperando uma forma a qual precisaria que a TI consiga resolver as suas dores, resolvendo as suas, seu problema com o seu dispositivo, seja um computador, seja um tablet, seja um smartphone, e isso reduz a produtividade dela. A gente tem soluções hoje dentro do MDOP. E para quem não conhece o MDOP ele é o Microsoft Desktop
Optimization
Pack. Obrigado.
Nada.
E ele vai trazer dentro de alguns pilares, são três dos seus pilares, de virtualização, de gerenciamento e de recuperação de falhas, as quais ele vai atuar implicitamente e colocando sendo pontual, junto à informação a qual o IDC disponibiliza, numa redução de custo anual de gestão do dispositivo em até $194. Vale o ponto que esses são números de dados de 2013, e em 2013 o MDOP ele era vendido como solução. Ele era uma solução que a empresa, após adquirir o Windows Enterprise com software Assurance, poderia adquirir o MDOP. Hoje, o MDOP, para novos contratos ou renovações com o Windows Enterprise, ele é gratuito, ele é um benefício de contrato. Ou seja, esse custo ainda assim se soma, se eleva, se melhora, trazendo uma redução de custos. E esses números, que são públicos, por isso que nós mencionamos aqui, são números as quais conseguem ser trabalhados de uma forma entre custos de licenças, de suporte, de gestão, de energia elétrica, isso direcionando para desde o help desk, desde a área de service desk, até mesmo gerenciamento, as formas de implantação, aos controles de atualização do seu próprio dispositivo. E assim fazendo com que soluções dentro do Windows Enterprise possam ajudá-los, além de somar as funcionalidades do Professional, mas sim somar e trazendo novas funcionalidades, as quais conseguimos proporcionar diversas formas e proporcionar estilos flexíveis de trabalho com soluções, como que eu vou apresentar para vocês agora, que estão dentro do Windows Enterprise. Essas soluções que estão dentro do Windows Enterprise, estou colocando aqui como forma de apêndice, e servem para poder trabalhar e indicar as formas de utilização para que a gente consiga apresentar para vocês o que é cada funcionalidade. Dentro dessa cada funcionalidade, vamos pedir aqui para o João, de forma bem rápida, exemplifique e coloque o que é um Bandcast, o que é um AppLock, o que é um Windows To Go, para que vocês possam ter essa noção.
Legal, bacana, Lu. Então, o Windows To Go, né? Se você tem aí o Windows 10 Enterprise, Software Assurance, se você tem o direito de uso de Windows To Go, imagine ali a possibilidade de você colocar um pendrive, gerar uma imagem de Windows 10 completa dentro de um pendrive. Para quê? Para que esse pendrive seja conectado a um dispositivo na casa desse colaborador, desse usuário, e ele tenha ali o Windows corporativo, a experiência completa de Windows rodando dentro de um pendrive, né? Às vezes você quer fazer uma economia, não disponibilizar um device para esse colaborador, para esse usuário, dá para ele um pendrive ele rodando Windows 10 que vai atender de igual modo à necessidade dele.
Ou começar a pensar em projetos de virtualização,
exatamente,
a qual antes de começar a pensar tudo que a gente possa colocar dentro do nosso ambiente de servidores, do nosso ambiente de data centers, a gente implementando esse Windows To Go no pendrive, iniciando os nossos projetos e nossos processos de virtualização de desktop.
Exatamente. E aí a gente tem ali também AppLocker, né? Imagine que por conta de você fazer um download necessário, desnecessário, um torrent dentro da rede, você contaminou, infectou essa rede toda, e aí você teve o custo de reparo dessa rede. Com o AppLocker você consegue barrar, dizer que aplicativo não deve ser executado dentro da sua corporação. Aplicativos de downloads, de torrents, enfim, impacta na banda, impacta na usabilidade do sistema operacional, o AppLocker te ajuda a definir essas regras. Branch Cache, né? Mais uma vez, estamos trabalhando aqui com empresas cada vez mais difundidas, né? Espalhadas mesmo geograficamente em busca de resultados de negócio. Então, se você tem ali compartilhamento de documentos, informações, apresentações em escritórios diferentes e a política do Branch Cache implementada na sua rede, imagine que eu aqui em São Paulo trabalhando, o Lu trabalhando no Rio Grande do Sul, se a gente faz o download de uma apresentação, estamos na mesma rede e o Lu precisa dessa apresentação também, ele vai fazer esse download da rede, né? Ele não vai pegar de novo da internet, não vai sair para a internet, usar minha banda para pegar esse download. Ele já vai identificar, o Branch Cache identifica que nessa rede já existe um arquivo desse, né? Analisando o hash, né, do aplicativo, do código, compara, é a mesma versão de aplicativo, é a mesma versão de documento, então disponibiliza para ele diretamente do servidor e não da internet, né? Poupando ali banda. Bem, temos também ali Direct Access, né? A questão de você poder se conectar através de uma VPN, como se fosse uma VPN, porém de forma mais inteligente, né? Similar ao Branch Cache, você está conectado da sua casa, trabalhando através do Direct Access, e aí você está utilizando recursos da empresa, o portal SharePoint interno, onde você está lançando relatórios, consumindo os dados da empresa, e aí em algum momento você decide acessar uma outra página, um buscador, uma página de vídeos. O Direct Access tem inteligência suficiente para compreender que ele vai ter que sair pela sua internet, pelo seu link de internet, em vez de utilizar o link da empresa.
Em vez de utilizar seu torno de comunicação.
Exatamente.
Você está falando que ele é inteligente ao ponto de, se eu precisar acessar o Bing, se eu precisar acessar um YouTube, por exemplo, um Facebook,
exato,
em vez de ir para a minha infraestrutura, ele vai para o meu link de internet.
Exato. Usa a sua internet, não usa a internet da empresa.
Interessante.
Legal?
Interessante.
Vamos colocar mais alguns recursos.
Pensando dessa forma, então a gente deixa esses slides para vocês. Nós vamos compartilhar um PDF dessa apresentação. Lembrando que esse webcast, essa academia está sendo gravada, será depois disponibilizada em forma de conteúdo e treinamento. E assim, dentro dessa forma, gostaria de agradecer aos mais de 200 pessoas que se mantiveram conectadas. Nós tivemos inúmeras perguntas, às quais pedimos que vocês continuem conectados, que após esse nosso processo iremos responder mais perguntas, iremos ficar aqui mais algum tempo respondendo perguntas, tirando dúvidas, realmente auxiliando, capacitando que cada pessoa, que cada organização do planeta possa fazer mais, pensando em soluções Microsoft, pensando em Windows 10. Agradeço aqui a presença de todos, mas vamos parar a gravação. Eu sou o Luciano Lourenço, especialista em Windows aqui na Microsoft. Agradeço a presença de todos. Agradeço ao João por poder fazer esse webcast aqui comigo, essa academia de Windows 10. Obrigado, até mais.
Obrigado, pessoal. Até a próxima.